cumprimento, senhores vereadores, servidores da casa, à imprensa, comunidade presente no plenário e a todos que nos acompanham em seus lares. Saudar também o orador Cleverson Doss, da Tribuna Livre. Peço ao secretário que faça a verificação de quórum.
Senhor presidente, estão todos os vereadores presentes. Estamos constatando a ausência do vereador Dário Schiller por motivo de licença de questão de saúde. Então, mas temos quórum para início da sessão.
Invocando a proteção de Deus, declaro instalada a 41ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 16ª legislatura. Devido à manutenção do equipamento, farei o controle do tempo de cada espaço. Passamos de imediato à apreciação da ata 5 de 2022. Se algum dos vereadores quiser debater, está no espaço. Coloco a ata em votação. Vereadores favoráveis, fiquem sentados. Contrários, se levantem. Aprovada por unanimidade de votos. Passamos à correspondência expedida. Se algum dos vereadores quiser a leitura. Não havendo, passamos para as correspondências recebidas. Da mesma forma, se algum dos vereadores quiser que faça a leitura de uma.
Boa noite, senhora presidente. Peço a leitura da correspondência número 46.
Peço ao secretário que faça a leitura.
Correspondência protocolada sob o número 46 de 2022, de Sindicato Rural de Agudo, à Câmara de Vereadores de Agudo. Assunto: solicitação de doação de imóveis. Vimos por meio deste solicitar à Câmara de Vereadores de Agudo a doação de imóveis que não estejam mais sendo utilizados por este órgão, para alocar no Sindicato Rural de Agudo, visto que este encontra-se desprovido de imóveis em adequadas condições de uso. Necessita-se, com maior urgência, imóveis para organização de documentos e equipamentos recebidos pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, SENAR, além de cadeiras que proporcionem maior conforto para os produtores e a funcionária. O Sindicato Rural de Agudo, sob a presidência de Darley Neuschwander, está se estabelecendo e necessitando de colaboração da sociedade para que o ambiente se torne mais organizado. Ciente de sua compreensão, desde já agradecemos. Darley Guido Neuschwander, presidente do Sindicato Rural de Agudo.
Peço ao secretário que apresente as proposições.
Projeto de Lei 11 de 2022 dispõe sobre o combate à vulnerabilidade menstrual no âmbito do município de Agudo e da outras providências. Justificativa: o presente projeto de lei, munido de legítimo interesse de proteção às mulheres e de proporcionar mínima dignidade, estatutui como obrigatório o oferecimento de absorventes por diversos meios para todas aquelas que dele necessitam, a fim de constituir barreira ao avanço do que se denomina como vulnerabilidade menstrual. A vulnerabilidade menstrual vai muito além da ausência de recursos financeiros para aquisição de produtos de higiene menstrual. Ela significa um problema global resultante, dentre diversos outros fatores, da falta de acesso à água e saneamento básico, bem como encara a dignidade social que nos permeia. Em 2014, a Organização das Nações Unidas, a ONU, definiu o direito à higiene menstrual como uma questão de saúde pública e de direitos humanos. Entretanto, em um país como o Brasil, onde em 2019 13,5 milhões de pessoas se encontravam abaixo da linha da pobreza, itens como absorventes são considerados um luxo e não um direito. Uma pesquisa de 2018 da marca de absorvente Sempre Livre apontou que 22% das meninas de 12 a 14 anos no Brasil não têm acesso a produtos higiênicos adequados durante o período menstrual. A porcentagem sobe para 26% entre os adolescentes de 15 a 17 anos. Em média, uma estudante brasileira perde até 45 dias de aula devido ao seu ciclo menstrual, prejudicando seu desempenho escolar. Os motivos vão desde o precário acesso aos absorventes, que não são considerados produtos de higiene básica, até a falta de saneamento nas escolas do país. O que era para ser tratado como um ato trivial se torna pesadelo, desconforto e constrangimento a depender das condições em que a mulher está submetida. Isso interfere não só na saúde em si, mas também na vida e no desenvolvimento de milhares de mulheres. Um fato natural, menstruação, é sinal de saúde, ainda é visto como um tabu e serve como instrumento de profunda e a desigualdade de gênero impõe óbice natural ao desenvolvimento feminino. Moradores de rua, mulheres que vivem em penitenciária e em abrigo, além das que sobrevivem em situação de pobreza, são as mais vulneráveis e suscetíveis a esse problema e devem receber amparo do poder público através da implementação de medidas apaziguadoras. Nesse sentido, a proposição toma áreas de imprescindibilidade e relevância na medida em que atua com foco à diminuição de um problema global, através de providências a ser adotadas no município de Agudo, 8 de março de 2022. Vereador Dário Schiller, vereador Pato Niemeyer, vereador professor Tiago Iano. Projeto de Lei 12 de 2022. Autoriza a contratação de professor e merendeira servente para suprir necessidade por excepcional interesse público. Justificativa. Senhora Presidente, senhores vereadores, remetemos para a tramitação a proposta que busca autorização legislativa para contratar um professor de educação infantil de até 20 horas semanais e uma merendeira servente de 44 horas semanais. A proposta demonstra sua necessidade emergencial devido às aposentadorias das titulares das vagas ocorridas em fevereiro de 2022. O contrato seguirá a lista da banca do edital número 18 de 2022, de 10 de fevereiro de 2022, e a banca do concurso público número 01 de 2020. Acompanha a proposição o cálculo do impacto orçamentário financeiro decorrente da contratação. Dada a premência e levando em conta a apreciação, grava-se a matéria em regime de urgência. Atenciosamente, Luiz Henrique Kittel, prefeito de Agudo. Projeto de Lei 13 de 2022. Autoriza a contratação de professor para suprir necessidade por excepcional interesse público. Justificativa. Senhora Presidente, senhores vereadores, remetemos para a tramitação a proposta que busca autorização legislativa para contratar um professor de matemática de até 20 horas semanais. Justificamos o contrato devido ao atestado médico e futura licença saúde da servidora ocupante da vaga. O contrato seguirá a lista de banca edital número 05/2022, de 14 de janeiro de 2022. Acompanha a proposição o cálculo do impacto orçamentário financeiro decorrente da contratação. Dada a premência e levando em conta a apreciação, engrava-se a matéria em regime de urgência. Atenciosamente, Luiz Henrique Kittel, prefeito de Agudo. Projeto de Lei 14 de 2022. Cria o cargo de assessor jurídico no cargo de cargos em comissão da Câmara Municipal de Agudo. Justificativa. Senhores vereadores, a apresentação desse projeto visa criar o cargo em comissão de assessor jurídico na Câmara Municipal de Agudo, Rio Grande do Sul. Sabe-se que o cargo de assessor jurídico é figura indispensável junto ao poder público e que a Câmara necessita de auxílio com uma assessoria na área jurídica para melhor tomada de decisões imediatas. A melhor forma de contratação é através do preenchimento por cargo em comissão. Diante disso, solicita-se a aprovação do presente projeto de lei pelos nobres vereadores. Agudo, 11 de março de 2022. Vereadora Isabel Amazão, presidente. Vereador Bode, vice-presidente. Vereador Itamar Puntel, secretário. Projeto de Lei 10 de 2022. Autoriza a abertura de crédito especial no montante de 40.621. Justificativa. Senhora Presidente, senhores vereadores, remetemos para a tramitação a proposição que autoriza a abertura de crédito especial no montante de 40.621. O projeto de crédito especial tem o objetivo de atender à demanda de contratação de professor de dança folclórica para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Cultura e Turismo, pelo prazo de 6 meses, podendo ser prorrogado. O valor do crédito especial é para a cobertura de 1 ano de contratação, tendo em vista a possibilidade de renovação no interesse da administração municipal. A contratação objeto deste projeto de lei visa suprir necessidade para a execução das atividades do Grupo Municipal de Danças Folclóricas Alemães Franchó. Diante do exposto, solicitamos a aprovação dessa proposta legislativa, aproveitando para renovar os votos de estima e consideração. Luiz Henrique Kittel, prefeito de Agudo. Requerimento número 3 de 2022. O vereador que esse subscreve amparado no que dispõe os artigos 120, 147, inciso 2º e 148, inciso 1º do Regimento Interno, requer que o projeto de lei número 12 de 2022 tramite em regime de urgência especial e realização de sessão extraordinária para discussão geral e votação da mesma proposição. Vereador professor Tiago Yannick. Requerimento número 4 de 2022. O vereador que subscreve amparado no que dispõe os artigos 120, 147, inciso 2º e 148, inciso 1º do Regimento Interno, requer que o projeto de lei número 13 de 2022 tramite em regime de urgência especial e realização de sessão extraordinária para discussão geral e votação da mesma proposição. Vereador professor Tiago Yane. Moção número 1 de 10 de março de 2022. De congratulações ao senhor Giovanni Marcelo Pupi pela convocação para integrar a Seleção Nacional de Voleibol, que disputará as Surdolimpíadas 2022. Justificativa. O árduo empenho de Giovanni Marcelo Pupi em suas atividades esportivas o fez ser contemplado como o primeiro atleta do município de Agudo a integrar uma seleção nacional dentre todas as modalidades desportivas. A Seleção Nacional de Voleibol, que disputará as 24ª Surdolimpíadas, o evento multidesportivo tem dimensão internacional e sua participação inscreverá o nome de Agudo em um lugar de grande destaque no meio desportivo internacional. Deve ser destacada ainda a importância da convocação para motivar os jovens agudenses a praticar a prática esportiva que traz benefício à saúde, à mente e às relações sociais. A convocação é, assim, motivo de inestimável orgulho para ele próprio, para sua família, para seus amigos e para todos os agudenses. Agudo, 10 de março de 2022, vereador Pato Niemeyer. Seriam essas as proposições a serem apresentadas nas sessões de hoje, senhora presidente.
Passamos ao pequeno expediente, onde estão inscritos todos os vereadores. Passamos a palavra, então, ao vereador Gerson Halberstadt.
Saúdo a mesa diretora na presença da presidenta vereadora Isabel e os demais colegas vereadores. Saúdo também as pessoas que se fazem presente aqui no plenarinho, as pessoas que acompanham os trabalhos da casa através da Rádio Alternativa e também amanhã aos que acompanharão através da Rádio Agudo pela retransmissão e aos servidores dessa casa. Quero fazer duas reivindicações nesse espaço. Uma delas que os dois colegas vereadores do governo, se eles têm, acredito que eles devam ter essa informação ou podem consegui-la junto ao executivo, para que traga o conhecimento nosso e da comunidade o aporte financeiro que a Prefeitura Municipal de Agudo desembolsou, vai desembolsar, de auxílio na construção, na ampliação da Cooper Agudo, uma obra num porte relevante, bem expressivo, e a gente sou indagado aí pela comunidade aí, e também por algumas pessoas que fazem parte da equipe de direção da cooperativa. Então, para que isso venha ao conhecimento da casa e da comunidade num contexto geral. Peço também que seja feita uma demarcação para estacionamento para pessoas com necessidades especiais em frente à Escola Viliros, uma vez que agora a gente está próximo ao período do inverno e não tem um espaço definido ali, e é bem complicado para pessoas com necessidades especiais ali desembarcarem em dia de chuva, uma vez que até mesmo na rua fica água empoçada. Eu mesmo sou usuário, às vezes levo meu filho, e tem mais pessoas que têm a mesma situação e precisam então de um espaço adequado ali para que possam ter esse conforto. Seria isso nesse espaço, senhora presidenta.
Passo a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Quero cumprimentar a nossa presidente, vereadora Isabel, cumprimento colegas vereadores, uma saudação muito especial a todas as pessoas presentes na galeria, ao orador da Tribuna Livre, o seu Cleverson Reinaldo Doss, que usará posteriormente a tribuna. Também cumprimento a todos os ouvintes da Rádio Agudo, Rádio Alternativa, e as pessoas que nos acompanham via internet. Tivemos há pouco uma reunião juntamente com o prefeito e alguns secretários do governo, nos últimos dias, andando pelo nosso interior, fui questionado ainda sobre aquisição de calcário, e que algumas famílias ainda estavam por fazer o pedido e não teria mais o calcário para fazer essa encomenda. Aí questionei o secretário da Agricultura, me passou que foi pedido mais quantidade nesse último ano, e sugerimos, e ele nos colocou também que posteriormente teremos que aumentar mais ainda a quantidade. É um produto que devemos trabalhar muito em cima dentro do nosso município, principalmente temos regiões que a terra ela tenha uma acidez maior e necessita ser corrigido. E no momento que se corrige uma terra, tu tem uma produção maior, o município ganha com isso. Então nós temos que disponibilizar a cada ano que passa uma quantidade maior desse produto ao nosso produtor. Sei que está sendo feito isso e esperamos que continue, porque este ano, pelo comentário do secretário, terminou as encomendas e só falta a entrega ao nosso produtor, mas com certeza temos que trabalhar posteriormente para que possamos ter mais produto para disponibilizar para o nosso produtor. Isto é ganho de produtividade, isso é ganho na nossa agricultura, isso é ganho ao nosso município também. Andando também, e reforço mais uma vez a possibilidade do poder público fazer as estradas secundárias de acesso às propriedades. Eu falei na última sessão, deu chuvas nos últimos dias, mas reforço mais uma vez que a Secretaria de Obras faça o acesso às propriedades. Esse é o principal hoje que a gente sente andando no interior do nosso município. Mas a gente dá o tempo devido às chuvas, nos últimos dias não se pôde fazer muita coisa, mas a chuva veio bem-vinda também ao nosso município, pela seca que nós tínhamos e a falta de água. Também outro assunto que a gente é abordado e levam esse assunto para nós, e várias vezes questionei aqui na sessão, e reforço mais uma vez que o poder público tome atitude em relação à limpeza da nossa cidade, principalmente pintura de cordão, pintura de faixa de segurança, a limpeza dos paralelepípedos, onde o capim em ruas secundárias está tomando conta, onde temos também os próprios canteiros, tem partes que a gente vê com um maior número de capim, um crescimento exuberante. Então, assim, ó, levar o conhecimento da nossa administração municipal, que não é crítica, é só cobrança por parte da nossa comunidade. Não é só eu que estou escutando isso, mas a gente é cobrado e o poder público acho que também é cobrado. Que você tome uma posição sobre isso, se não tem pessoas suficientes, se contrate empresas que possam fazer esse trabalho. Mas nós não podemos deixar abandonado as ruas da nossa cidade. É isso que eu peço ao poder público. Faixas de segurança nós estamos um ano pedindo. E até o momento a gente não vê uma que dá para dizer que isso aqui é uma faixa de segurança. Isso evita acidentes, evita problemas futuros para o município. E a gente não quer levar essas palavras aqui como crítica ao governo. A gente quer ajudar o governo porque é uma necessidade, é uma deficiência que existe na administração, que é principalmente embelezar um pouco mais o nosso município. A gente vê e a gente sente no povo, e a gente é cobrado pelo povo sobre a situação do nosso município. Então aqui é críticas construtivas, críticas que eu não quero levar como ao governo como ofensa do vereador Itamar como oposição, não é. A gente quer ajudar o governo para que possa fazer o nosso município o mais bonito possível, porque vem muitas pessoas de fora e eles gostam de ver o município bonito, embelezado. Final de ano tem o Natal Luz, que a gente vê aquela inúmeras luzes colocadas aqui, ornamentação que faz um dos municípios mais bonitos aqui da região. E nós queremos que continue no decorrer do ano também, não somente no final de ano. E isso que a gente pede ao nosso governo. Seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Moisés Quilha.
Senhora presidente, colegas vereadores, servidor da casa, pessoas presentes no plenarinho, saudar a imprensa, saudar também o nosso orador da Tribuna Livre, o Cleberson Reinoldo Doss, cumprimentar também ao Alexandre, ex-vereador da casa, ex-presidente desta casa, Alexandre Noy. E eu quero também, fui procurado por algumas pessoas aqui da nossa comunidade, da nossa sede, e também essas pessoas fizeram alguns comentários sobre a limpeza das nossas ruas da cidade. Pedir que a secretaria competente dê uma atenção especial a algumas ruas que realmente, com essa chuva e com o sol, o capim vem crescendo rapidamente. Então, pedir à secretaria que faça a limpeza dessas ruas, e da mesma forma a questão de vários buracos aqui na cidade. Essa recuperação de calçamento é uma necessidade, e é uma necessidade urgente. E insistir quanto às roçadas do nosso interior. Tem estradas aí que está ficando difícil até para carros pequenos. Então, pedir que a secretaria competente, dentro do possível, faça essa roçada na beira dessa estrada. Seria isso nesse momento.
Passo a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Cumprimento a senhora presidente, os demais vereadores, as pessoas que nos acompanham nas redes sociais, nas rádios e também as pessoas que estão aqui presencial no plenarinho. Nesse meu primeiro espaço, eu gostaria de falar sobre o ato do prefeito municipal Luiz Henrique Kittel, no último sábado, dia 12 de março, onde num ato de coragem, mas acima de tudo, depois de ouvir as instituições, as entidades e principalmente a população, ele usa no título a liberdade de escolha e assina um decreto que diz o seguinte: decreto que flexibiliza o uso obrigatório de máscaras no município de Agudo, em ambientes abertos e fechados. O texto considera os avanços no combate ao coronavírus, as estratégias de saúde e planejamento, e baseia-se em análises de situação epidemiológica da Covid-19 no município de Agudo, como a vacinação. Segundo os dados oficiais, 96,3% da população adulta já está vacinada com a primeira dose e 90,5% com as duas doses da vacina contra o coronavírus, o Covid-19. Flexibilizar o uso da máscara não significa proibir de usar, mas sim dar a liberdade de escolha para quem quiser e para quem não quiser usar. O uso obrigatório do acessório ainda se aplica aos hospitais, unidades de atendimento em saúde público ou privado, aos trabalhadores de saúde, inclusive estagiários, pacientes, acompanhantes ou visitantes, pessoas que se encontrem infectadas ou com suspeitas de estarem contaminadas pelo coronavírus. No caso, seria a síndrome gripal. Durante o período de transmissão ou que apresentam os sintomas gripais. Eu penso que esse é um ato do prefeito, é um ato do governo, é um ato da administração que traz de volta o sorriso das pessoas, traz de volta a expressão facial, a autoconfiança das pessoas. Mas não significa, do meu ponto de vista, que essa liberdade nos exime de manter os cuidados. Eu acredito que os cuidados, sim, eu não sou nenhum técnico ou profissional em nenhum âmbito da saúde, mas eu acredito que durante esses 2 anos que a gente teve o coronavírus e ainda tem em certa incidência, mas graças aos métodos de saúde e também aos cuidados das pessoas vem diminuindo diariamente, eu acredito que uma boa higiene das mãos e toda vez que uma pessoa tiver de alguma forma algum sintoma, conscientemente ela se resguardar, eu acho que é muito prudente, né? Então essa liberdade ela não exime de manter os nossos cuidados para termos o cuidado com o próximo e principalmente a consciência de cada cidadão, de cada munícipe, de cada pessoa. Então eu vejo esse ato como um ato sim de liberdade de escolha, mas ao mesmo tempo que ele nos dá liberdade em escolher se vamos ou não usar a máscara, nós também temos que ter a consciência, manter a consciência e os cuidados para que não voltamos e precisamos dar um passo atrás, até porque este decreto, se qualquer situação ficar fora desta normalidade que nós vivemos, ele vai ser revogado. Então, eu acredito que é muito válido. O que aconteceu foi uma ação muito válida pelo prefeito Luiz Henrique Kittel e também pela administração. Seria isso o meu primeiro espaço, senhora presidente.
Ao vereador professor Tiago Iane.
Meu cordial boa noite à população que nos escuta pela Rádio Alternativa e amanhã pela Rádio Agudo, quem nos escuta pelas redes sociais, e um cordial boa noite à população que se encontra aqui na galeria. Gostaria de abordar um assunto que é pertinente a este vereador, que é a educação. Muito se tem a ser feito e muito é preciso ainda avançar, muito mesmo, nesse país. Diversas situações precisam ser ainda corrigidas e precisamos buscar essa correção. Mas um destaque importante para a compra de um material pedagógico para o município de Agudo, que consiste em livros para professores e para estudantes do sistema positivo, onde cada estudante terá um livro, ou até mais de um, porque tem as disciplinas e cada aluno terá um de cada disciplina, os de anos finais. É um investimento que vai lá no dia a dia para nossas crianças. Obviamente estamos saindo de um período pandêmico, mas como fez falta material em casa quando as crianças estavam em casa. Então, eu fiquei muito feliz nessa aquisição desse material. Claro, o professor terá a liberdade de usar ou não o livro, né? Mas ele é uma ferramenta para o sistema educacional. É uma das coisas que faz que funciona a educação. Porque são vários aspectos que vão fazer a engrenagem girar. Destacar também uma ação que está ocorrendo na administração da secretaria, que é a construção do plano de carreira dos professores. Se não me engano, o plano de carreira é de 1990, ele está um pouco desatualizado, um pouco não, bastante desatualizado, e foi contratada uma consultoria que está fazendo uma análise de cada professor da educação e verificando o impacto social e financeiro, não para hoje, mas para daqui a 10 anos, daqui a 15, daqui a 20 anos. Porque é preciso também ter a responsabilidade com o pagamento dos pensionistas, né, o fundão. Então, tudo precisa ser analisado e verificar esse impacto. E essa consultoria, então, está acontecendo. E logo aí na frente ela dará um parecer e a secretaria irá apresentar um plano de carreira para os profissionais da educação. Já ocorreram conversas com o sindicato também, dos professores, e tem um diálogo constante, então eu acho que sempre é interessante o diálogo, né, entre os interessados e o administrativo, né? Todos os setores, né? E a secretária Emanuele está agindo dessa forma. Destacar também algumas ações relativas ao período de seca no município de Agudo. Eu acompanhei um dia a entrega de água. Foram 14 entregas de água fui junto no caminhão com dois servidores do município de Agudo. E era, né, no período, ainda bem que choveu nos últimos dias, né, mas era desesperador no início do ano a situação da falta de água. Eu vi as pessoas chorando quando chegava um caminhão de água, felizes, chegando uma água potável, que tendo uma água para tomar. Isso me marcou muito nesse dia. Todos nós deveríamos conhecer, talvez muitos já conhecem, né, de vocês, mas a água é importantíssimo, né? O ditado que diz que água é vida, né, ele não é à toa. É preciso dar muito valor à situação. E a Secretaria da Agricultura, então, começou lá com um decreto de situação de emergência, que foi homologado ainda no ano passado pelo Estado e reconhecido pela União, o ente federal, no início do ano, né? Algumas das ações do município foram construções de redes d'água, né? Porto Agudo, linha Morro Agudo, linha Morro Pelado, Seio dos Belém, do Porto Alves, que está em fase de conclusão agora, que se iniciou no início do ano, e outras que estão previstas para logo aí na frente, como da linha Teutônia Sul e Cano Paraná, e outras redes. Já acabou o tempo. Só destacar também ainda a importância das fontes protegidas, né? 65 no ano passado e 20 construídas só esse ano. Muito importante preservar as nossas nascentes, pessoal, né? Fundamental.
Passo a palavra ao vereador Auro Quirinos.
Cumprimento, senhora presidente, colegas vereadores, Rádio Agudo, Alternativa, demais meios de comunicação, aos munícipes que nos escutam hoje e amanhã também na reprise da 90.1. E cumprimento também a quem nos assiste aqui no plenarinho. Quero pedir, em primeira via, um conserto de duas lâmpadas, uma em frente à residência de Rafael Beck, no Porto Alves, e outra do Auro Miller. Armazém de Auro Miller. E também o recapeamento da estrada, onde há pouco o vereador mencionou, em geral, onde foi colocada a rede d'água no Porto Alves. Para evitar transtornos e acidentes futuros, pois já tive um prejuízo junto a essa via. Estou no aguardo da providência sobre esse assunto com a Secretaria de Agricultura e principalmente de Obras e Trânsito. E também peço patrulhamento para a região sul, e onde também o patrulhamento dos corredores de lavoura, pois está um pouco atrasado, onde já se iniciou a colheita e sempre era feito antes da colheita. Foi-me procurado também pelo senhor Irmo Marotes num desentupimento de um bueiro junto à via da estrada que vai lá para a residência dele e demais moradores daquele corredor. E também na estrada geral em frente ao seu Hélio Friede, onde entupiu, infelizmente. Felizmente a chuva veio, mas traz outros problemas, então a gente está trazendo isso juntamente à secretaria e aos órgãos responsáveis para resolver essa situação de bueiros entupidos. Recebemos na última sexta-feira a visita do nosso deputado federal progressista Afonso Han, dono de duas emendas para a saúde dos agudenses, junto à Secretaria de Saúde e também ao nosso hospital, para ajudar a nossa população. Fico agradecido quanto às emendas que ele trouxe, e com certeza esse ano traremos mais ajuda para o nosso município. No momento seria isso, senhora presidente.
Passo a palavra ao vereador Bode.
Senhora presidente, colegas vereadores, servidores da casa, ouvintes da Rádio Agudo, da Rádio Alternativa, do pessoal que se encontra no plenarinho, em especial o ex-vereador Alexandre Noia, secretária Grace, e a seu Doss ali, que fará uso da tribuna livre. Eu tenho uns pedidos aí junto para a Secretaria de Obras, que seja feita uma roçada ali na esquina, perto da Bento Gonçalves, que sai para o lado da linha Teutônia, atravessa ali o Lari Friedrich. A galerada tá indo pro lado da estrada, e esse dia até um caminhoneiro me falou que rasgou a lona ali, dando prejuízo para ele, que é um serviço que não demora muito para ser feito, né? Tem uma colocação de um material na estrada ali que dá acesso a Gilberto Corro. Gilberto Beco, próximo ao seu Arnildo Corro ali, ele me falou ontem lá, fui dar uma olhada com ele. Tem um barro lá, necessita no mínimo uma ou duas cargas de pedregulho, que ontem com essa garoa estava intransitável ali. Fui cobrado esse fim de semana muito ali por produtores de arroz, de um patrulhamento ali nas imediações da Cooper Agudo. Tem muitos caminhões e reboque que circulam na volta, na estrada de chão ali, e está meio ruim a estrada. Precisa ser feito um patrulhamento. Uma limpeza de valeta no canto do Paraná, que está chegando o inverno e provavelmente vai chover bastante, né? Aí vai ficar a estrada em precárias condições. Um fato aqui também que me chamou a atenção, que eu fui até lá dar uma verificada. Na linha branca, na antiga escola Arturo Bernardes, mais conhecida, né? A estrada ali tá complicada. Que dá acesso ao canto dos mates ali, né? Falando lá com o pessoal, falei com um senhor lá de 88 anos. Ele me relatando ali que ele precisa muito da estrada, porque ele tem muitos problemas de saúde. E ele espera que o setor das obras ali dá uma ajeitadinha para ele lá. Melhorias ali no bairro Caiçara, continua a parte alta, crítica. Semana passada choveu bastante, espero que de repente essa semana dá para ser feito alguma coisa, né? Cara andando de moto, de alto ali dentro, ele tem bastante buraco ali. E o calçamento ali também está bem complicado. Seria isso aí, senhora presidente, por enquanto.
Neste momento, passamos para a tribuna livre, onde temos a inscrição do senhor Cleberson Reinaldo Doss, assunto transporte escolar. A tribuna está à sua disposição, lembrando que terá até 10 minutos para a sua explanação.
Bom, muito boa noite a todos. Primeira vez que me encontro aqui neste lugar, diante dos vereadores. Falo francamente que nem queria estar aqui. Mas, como pai, fui obrigado a estar aqui. Tenho uma filha de 4 anos. E no começo do ano vim pedir um transporte escolar para minha filha. Onde que eu falei com o Leandro, na onde que ele fez a medição e deu aproximadamente 1.700, 1.800 metros. Daí ele disse, mas por poucos metros, ele até me deu um exemplo de mais um orientador de fumo que mora lá em cima, perto do Balneário Idós, que ele disse, não, por poucos metros nós vamos colocar o transporte escolar. Eu fiquei esperando a ligação dele, ficou com o nosso número. Mas só que eu falando um que puxa transporte escolar, eu digo, estou esperando. Ele até comentou para mim, ou vai ser o Nelson embaixo que faz uma linha ali, ou o coronel que está da linha das flores, né? Daí dois de quinta-feira. Daí eu peguei e mandei uma mensagem para ele, porque o cara me disse, se tu vai esperar por eles, eles não vão te ligar. Eles não estão nem aí para vocês. mandei uma mensagem para ele. Ele me respondeu o seguinte: como nós falamos aquele dia, como eu te expliquei, e vou dizer para vocês, eu até um tempo para trás eu podia ser mentiroso, até podia falar alguma coisa, mas no momento que muitos de vocês também conhecem, falam de Deus, você larga o passado mentiroso, né? Daí, cara, eu até tinha falado com a minha cunhada, que também tem 2 filhos lá para buscar. Daí ele, com uma baita educação, disse que não tinha falado nada para mim. E eu, diante de vocês, eu consigo olhar para o olho de cada um de vocês. E ele me prometeu que o ônibus ia subir lá por poucos metros e ia buscar. Daí para minha cunhada ele disse: não. O cara até me xingou, faltou com educação comigo. Eu nunca faltei com educação. Eu posso até falar a verdade, como eu posso falar para qualquer um de vocês, até liguei para alguns vereadores, até com o Bode, ele me respondeu. Muitas vezes falei com o senhor Itamar, com a Isabel aí. Cara, eu não sou de mentir. E ele falou que tinha xingado, ele não xinguei coisa alguma. Daí, eu tenho até os áudios aqui para mostrar para vocês que eu não sou mentiroso. Que quem nessa situação mentiu não fui eu. Que ele falou para minha cunhada que ele tinha dito para mim que tinha que ser 2 quilômetros. Eu pergunto para vocês, a lei de 2012, né? Procurei na internet. Se a lei de 2012 ou 2010, não sei quanto, aquela vez uma criança com que idade ia estudar? 6 anos? 7 anos? Daí agora eles querem que uma criança de 4 anos caminhe quase 2 quilômetros. Daí eu pergunto para cada um de vocês, vereador aqui, ó, muitos aqui eu conheço, 3 aqui que eu só conhecia de vista. Será que não tem como vocês mudar isso aí? Não sou eu que estou pedindo. Quem sabe daqui a um dia vai ter mais pessoas aí. Se temos dinheiro para tantas outras coisas, para folclore, não sei o quê, e foi o pedido ali que eu escutei. Se tem transporte, muitas vezes, para o nosso prefeito, sem faltar com a educação com ele, de sair daqui e plantar flor lá, a 2, 3 quadras, será que ele vai de a pé? O secretário, será que vão passar para o serviço para a agricultura, eles vão de a pé? Não, não vão, é. Eu falo para vocês, se eu fosse de condições, eu acho que eu estaria aqui na frente de vocês? Não estaria aqui hoje. Por que está aqui pedindo? Nós somos plantadores de fumo, que vocês sabem, tem orientador aqui, ó. O Itamar também é, tem o senhor ali. Sabe como é que o plantador de fumo foi tratado nos últimos anos? Colhe bem e vende mal. O ano que vale, não tem muito fumo. Daí eu peço para vocês aí, se pode colocar alguma coisa, fazer alguma coisa. Eu até peço para o prefeito, para o vice-prefeito, que me disse que eles iam buscar minha filha o dia que viesse a ordem do alto. Será que o Papai do Céu tem que vir mandar uma ordem para ele? Porque eu liguei aqui, não sei até que hora é o horário de serviço. Eu liguei um dia para ele, de manhã ele me atendeu, vice-prefeito. Ele estaria meio dia, eu tive uma resposta, argumentando que é que o Leandro Friedrich me falou. Não, daí até de meio dia eu dou a resposta para ti. Daí o cara nunca ligava, liguei uma vez, tinha um deputado em reunião com ele. Mas liguei desde as 11h20, ninguém me atendeu. Daí eu pergunto para vocês, vereadores, não sei até que hora que uma secretária tem que trabalhar, até que hora que vai. Eu acho que até de meio dia tem uma função aqui, só que a gente ficar ligando, daí só dá sobreocupado, todas as vezes, e eu liguei mais de 20 vezes, ninguém me atendeu. Até que de tarde fui no consultório dele. Daí ele me passou isso. Até pode ser que o representante do transporte escolar, até tinha dito para ele que eu xinguei ele. A única coisa que eu disse que eu ia procurar meu direito no Ministério Público. Eu tenho as gravações aqui, se qualquer um de vocês querem ouvir ela, tinha tudo aqui. Daí eu perguntei para ele onde que eu faltei. Mandei uma mensagem para ele, onde que eu faltei com a educação com ele. Daí ele me disse para mim, não, tu não faltou com a educação. Daí, então, por que que ele falou para a minha cunhada que eu tinha faltado com a educação, eu tinha xingado ele? Eu não xinguei ele. Tem as mensagens aqui para vocês escutar também, se vocês quererem. Daí eu digo, tem tanta coisa, dinheiro para tanto. Eu não sei se os vereadores, eu não conheço. Se vocês têm filha de 4 aninhos, será que pode caminhar 3 quilômetros e pouco e vocês vão lá em casa, olha a nossa estrada? Quando chove, me desculpa, a maioria das vezes o carro não sobe. E é pouco aqui, ó. Daí esse dia foram ajeitar um pedacinho lá, iam fazer o resto e não fizeram. E ainda mais falando sobre patrola, que nem você estava falando. Daí um dia antes veio uma patrola, ela ajeitou a estrada de manhã. Vou te dizer, tinha um operador lá em cima, mas não é culpa nem do operador, eu acho, né? Botaram o cara em cima da patrola lá, eu não consegui quase nem descer de carro. Daí eu liguei pro Batata, daí eu disse, pega tua caminhonete, vai olhar se tu consegue subir lá em casa. Depois do serviço da patrola. Ele disse que estava com coronavírus, não sei o que, eu falei mais algumas coisas para ele, sabe o que, que ele fez? Desligou o telefone na minha cara. Eu fui lá e falei com o Totinho. Daí ele disse, vai lá, fala com o Braulio. Daí eu fui lá, falei com o Braulio. Daí o Braulio já tinha, já estou sabendo, estou indo lá arrumar de novo. Engraçado, a patrola passa uma manhã inteira lá, arrumando. E detalhe, o cara tem que ir lá de novo ajeitar o serviço. Que pouca vergonha é essa. Eu acho que até o cara tem o curso e tudo. Até ele não é culpado, o cara da patrola. Eu acho o culpado quem que pega, coloca as pessoas sem ir junto. Será que o seu Kittel, será que ele vai junto? Para ver essas coisas aí. Eu vou dizer uma coisa. Eu até era a favor, eu até disse para um monte de gente, não tem um lado a esconder, um lado político. Eu até queria que, sabe, que mudasse para entrar outros ares, sem nada contra o governo, o Valério, essas coisas. Sabe que é bom mudar o alto e meio, se não fica só a mesma coisa. Mas o que está acontecendo? Está tudo a mesma coisa. Os caras falavam de tanto servidor. Tu vai aqui na agricultura, onde tinha 2 pessoas uma vez, agora tem 4 lá dentro. Esse dia até falei com um conselheiro municipal. Ele disse, é verdade, tem lá. Eles, mas é tudo cara que ganha um pouco salário, estagiário. Mas aquele R$1.000, R$2.000 que eles ganham, será que não daria para botar no transporte, lá botar, aumentar a linha? Que quem até me recebeu com muita educação, que eu fui procurar 2 vezes, foi o secretário de educação, viu? Esse eu dou um ponto positivo para ele e para o prefeito. Para botar uma pessoa boa lá, que fala a verdade que tem, que pode olhar no teu olho. Eu passei o exemplo para ela. Ela disse dos 2 quilômetros. Daí, eu passei os exemplos para ela que tem lugar que eles busquem não. Dá os 2 quilômetros. Vocês vão contar, se vocês querem, eu vou junto com vocês. Eu não quero uma coisa só para mim. Eu sei que tem mais pais querendo a mesma coisa que eu. Tá bom? É só essa minha reclamação, viu? Eu peço ali, se tem algum vereador que pode fazer isso aí, se vocês podem fazer alguma coisa com uma criança, faça, meu, porque ela que vai ser o futuro do Agudo, tá bom? Só isso, muito obrigado.
Agradecemos pela sua participação e dizer que a tribuna é livre, que a comunidade pode se inscrever para usá-la. Passamos aos oradores do grande expediente, onde temos inscritos os vereadores, professor Tiago Janner e vereador Pato Niemeyer. Passamos a palavra, então, ao professor Tiago Janner.
Bom,
Eu, algumas semanas já venho refletindo, e acho que também pode ser abordado aqui na Câmara, porque reflete nas nossas casas, nas nossas propriedades, que é sobre o conflito mundial e os reflexos no local. O pessoal tem me perguntado muito nas escolas para mim abordar esse assunto, mas até aqui na Câmara. Mas vai saber quem está falando a verdade nesses casos. Qual é o meio de informação que devemos ter? Se é rede social, Facebook, WhatsApp, TV. TV eu nem... pouco olho, pouco me informo pela TV. Mas o fato é que tem uma grande ignorância, né, de dois lados, ou de um que atacou um país menor. O que a gente sabe que a Rússia atacou a Ucrânia. Logicamente, esse conflito ele é histórico, ele não é de hoje, ele vem de décadas e décadas, ou centenas de anos. Esses são os países que estão em conflito, né, diretamente. Porém, muito provavelmente existem outros por detrás, certamente, outros interessados. E muitos interessados não são nem os países, são grandes conglomerados econômicos que têm interesses financeiros. Uma vez que a Ucrânia é grande fornecedora do mundo de trigo, outros cereais, é um ponto estratégico onde passa tubulações de gás. Mas o que, que nós temos a ver aqui em Agudo, né? Por que, que tem que abordar a situação, né? Bom, estamos sentindo no bolso aqui em Agudo, na gasolina, no diesel, o trabalhador que precisa se deslocar com seu carro quando vai abastecer a gasolina, o diesel que o agricultor tem que colocar lá no seu trator para produzir e depois tentar vender por um preço bom. Olha o que foi a subida, né? E não tenham dúvidas, está atrelado sim ao conflito mundial. Sobre os fertilizantes. Nós, infelizmente, aqui no Brasil, dependemos daquela região para o fornecimento de fertilizantes. Porque nós não produzimos, né? É a mesma história do petróleo. O Brasil até tem petróleo, ele é autossuficiente, mas ele não refina a gasolina. E os fertilizantes também é a mesma situação. Um país lá aliado de um dos envolvidos na guerra já avisou: não tem mais para o Brasil, não vai vender. Certamente está barganhando, querendo um preço maior, vender por um preço mais caro para o nosso produtor, para o nosso colono. E aí que nós vamos sofrer aqui no local. Mas começa lá no início da minha fala, né? A ignorância de dois lados, né? De dois países, dois interesses econômicos, né? Por trás disso aí. Um querendo ser mais que o outro, né? Pensando unicamente nos bens materiais e não numa vida humana, o que quando chega nesse ponto, a gente se pergunta, a espécie humana está evoluindo mesmo? Porque se falava que, até pouco tempo atrás, aí, depois da pandemia o mundo será melhor. É esse o mundo que temos, né? tão, que sejamos menos materialistas, né? E pensamos mais nas pessoas, no ser humano. Seu Doss, senhor que usou a tribuna livre, de fato existe essa legislação, sim, dos 2 quilômetros para o transporte escolar. Mas, no meu entendimento, ela deve ser flexível, porque ela não pode levar à risca 2.000 metros. Ela tem muitos fatores. A estrada, o difícil acesso, o fácil acesso. É preciso ser pensado caso a caso, e eu não tenho dúvidas que os responsáveis pensam caso a caso, né? Mas é isso aí, como o senhor está sabedor, o senhor citou, tem sim a legislação dos 2 quilômetros, sim, existe. Quem sabe, dialogando aí, né, podemos entrar num consenso, né? E esse é um fato que se repete. Eu já trabalhei em 5 municípios, né? Sempre indo atrás de concursos públicos, já trabalhei longe de Agudo, né? Hoje estou de volta. Mas o transporte escolar é sempre o início do ano, até se ajeitar, demora, né? Que bom que todas as crianças, né, mesmo os que morassem, né, o mais próximo, né, da escola, tivessem sim o transporte escolar, né? Leva um tempo até se ajeitar, nem sempre será perfeito, né, mas essa legislação ela precisa ser alterada, sim, né? Isso aí é, todos nós temos esse entendimento, né? Porque 2 quilômetros caminhando na cidade é uma coisa, caminhando no interior é outra, né? Caminhando de dia é uma, caminhando de noite é outra, né? Eu trabalhei numa escola que tinha um noturno e também tinha essa legislação aqui em Agudo, até há pouco tempo atrás, acabou fechando até o noturno, né? Por causa que não foi dado mais o transporte escolar, né? E aí se falava, não, mas não dá 2 quilômetros, né? Mas só que tinham que caminhar 2 quilômetros no escuro, né? Aí é outra situação, né? Mas, o tempo que passou aí, né? Vamos torcer para que tudo se ajeite, né? E sobre a reflexão mais geral que eu faço, reitero, né, que sejamos mais humanos e não tão materialistas, né? Pensamos em ajudar e colaborar, né? Não tenho dúvidas que todos nós aqui queremos o bem de todos, né? Seria isso então para o momento.
Passo a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Cumprimento mais uma vez a senhora presidente, os demais vereadores, a população que nos ouve nos meios de comunicação, nas mídias e também as pessoas que estão presentes no plenário. Reitero aqui as palavras do vereador professor Tiago sobre a explanação do senhor Kleberson Doss. Eu penso da mesma forma, penso que as condições precisam ser levadas em conta. O vereador professor Tiago foi muito feliz nessas colocações. Penso da mesma forma, vereador, que precisamos, sim, adequar a legislação, né? Ela de fato existe, né? Não pode, não queremos usar este caso, esta situação, para uma desculpa, sim, bem pelo contrário, para que se busque conjuntamente uma solução para esse tipo de situação. Eu tenho alguns assuntos no meu grande espaço aqui, e como nossa sessão ordinária da última segunda-feira, dia 7, os tempos não me permitiram mais, e anteriormente foi a volta do recesso. Anteriormente a gente tinha tido a última sessão lá no dia 20 de dezembro de 2021, né? E de lá até agora nós tivemos alguns atos muito importantes do governo municipal, da administração, do governo do prefeito Luiz Henrique Kittel. Eu vou fazer um pequeno destaque para alguns atos que nós tivemos, algumas situações que nós tivemos de lá até agora, né, e que eu vejo que são de suma importância, né. Começo ali no final, no último dia do ano de 2021, quando houve sim a entrega dos 400 lotes, né, do bairro Caiçara, que foi entregue ao cartório de registros, né. Depois de décadas sendo aguardado, o projeto de regularização fundiária do bairro Caiçara avançou em mais uma etapa. O Executivo Municipal entregou, naquela segunda-feira do dia 31 de dezembro, no cartório de registros de Agudo, a documentação que possibilitará a emissão das mais de 400 escrituras dos lotes. Uma pessoa com um documento provando que a casa é dela é nada menos do que a comprovação da sua luta e de seu trabalho diário. Palavras do prefeito Luiz Henrique Kittel. Conforme a secretária da Administração e Gestão, Daniela Aguilar Camargo, os ajustes administrativos necessários para a expedição dos títulos no cartório foram realizados de maneira ágil e dentro da legalidade, com o intuito de agilizar este importante projeto para a comunidade. O responsável pelo cartório de Agudo, Laerson Silveira e Silva, colocou o serviço à disposição e reconheceu o trabalho realizado pela administração. Participaram também do momento da entrega o vice-prefeito Pedrinho Miller e a secretária de Desenvolvimento Social e Habitação. Eu vejo um ato muito importante, né? Essa é uma situação que está em tramitação e que vai trazer, sim, ainda mais dignidade, trazer um documento de posse realmente dos seus bens, dos seus lotes, dentro da população, dentro dos moradores do bairro Caiçara. Também, seguindo nesses assuntos positivos, propositivos e que, na minha opinião, tem grande alcance dentro da comunidade, dentro do nosso município, falo também do Pavimenta RS, referente à Avenida Euclides Kliman, que na terça-feira, dia 18 de janeiro, o vice-prefeito de Agudo, Pedrinho Miller, assinou com o governo do estado o convênio que habilita o município para prosseguir com o projeto de pavimentação da Avenida Euclides Kliman, por meio do programa Pavimenta RS. Hoje demos mais um passo importante em relação aos projetos de infraestrutura que vão posicionar Agudo como município referência, destaca o vice-prefeito Pedrinho Miller. O vice-prefeito também relembrou a relevância histórica da obra da abertura da Avenida Euclides Kliman e a ligação da ERS 348 com o hospital, aguardada por décadas pela comunidade agudense. O ato da assinatura naquele dia, que aconteceu em Porto Alegre, foi acompanhado pelo secretário de Obras de Agudo, Maurício Ângelo, e contou com a presença do secretário de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, Luiz Carlos Busato, e demais autoridades do governo do estado. Então, vejo também um assunto de suma importância, uma ligação que vinha sendo esperada há muito tempo, né, da nossa RS 348 até o hospital, que vai encurtar e melhorar, encurtar o tempo, encurtar o trajeto e melhorar para que se tenha muito mais agilidade para quando for necessário, principalmente em alguns fatos que precisam ser relevados do nosso hospital, como é o translado de algum paciente, né, para outros municípios ou outros lugares para ser atendido. Também, continuando nesses assuntos propositivos e muito positivos do governo do prefeito Luiz Henrique Kittel, teve também o Campinho de Todos, que é também lá no bairro Caiçara, um projeto aguardado há tempos pelo bairro Caiçara. Está mais próximo de acontecer. O campo de futebol, localizado em uma das partes mais altas do bairro, passará por uma transformação. O anúncio do Campinho de Todos foi feito, então, naquela quinta-feira, dia 10, durante a solenidade do programa Avançar no Esporte em Porto Alegre. O local onde está prevista a construção já é de uso pela comunidade, de maneira improvisada para a prática esportiva, com recursos garantidos através do programa Avançar do Governo do Estado, a contrapartida da Prefeitura, o projeto prevê a construção de um campo de futebol society, grama sintética, arquibancada, cercamento e iluminação, além de um playground, pracinha de brinquedos. Conforme o prefeito de Agudo, Luiz Henrique Kittel, o projeto é uma construção conjunta do mandato com a comunidade do bairro Caiçara. É um compromisso novo, será um novo espaço para as famílias agudenses, promovendo saúde, educação e inclusão social. Eu que sempre, e alguns daqui, já tiveram a participação em âmbito esportivo, em várias modalidades, a gente sabe da importância de uma praça esportiva bem organizada para que as nossas crianças, a população, os moradores, enfim, possam usufruir com qualidade, né? E isto vai acontecer, né, dentro do governo do Luiz Henrique Kittel. Também não posso deixar de mencionar um assunto que eu vejo de extrema positividade dentro do município de Agudo, e isso teve uma repercussão muito grande a nível regional, estadual, inclusive, né, foi a Escola Cívico-Militar, né, que no dia 21 de fevereiro ocorreu o painel sobre o Programa Estadual das Escolas Cívico-Militares em Porto Alegre, que contou com a presença do ministro da Educação, Milton Ribeiro. O painel trouxe as informações a respeito das escolas cívico-militares e acrescentou que os monitores serão apoiadores da educação na escola, sem interferência nas ações pedagógicas, acrescentando ao dia a dia da escola a valorização do civismo, respeito e cidadania. Os princípios das escolas são igualdade de condições para acesso, liberdade de ensinar, aprender, pesquisar, respeito às diferenças individuais, valorização dos profissionais da escola, gestão democrática, educação integral e participação ativa das famílias na escola. Então, esse é um assunto também, na minha opinião, aí no âmbito da educação, com grande relevância, um grande acréscimo ao município de Agudo, uma busca do governo municipal, através do prefeito Luiz Henrique Kittel, através da secretária da Educação, Emanuele Unfer, enfim, das secretarias integradas, para que acontecesse este grande momento para o município de Agudo. Também não posso deixar de falar que este ano, por causa da estiagem que vínhamos vivendo, né, e também até aquele momento, na semana do município, com alguns índices um pouquinho mais elevados de contaminação do Covid-19, né, mas que teve o 12º torneio de bochas Beto Beck, que é tradicional, né, e teve uma organização também da Secretaria da Educação e do Desporto, né, e teve sim um grande êxito em dois finais de semana, onde sagrou-se campeão o primeiro lugar aí, o Clube Centenário B, segundo lugar Várzea do Agudo, terceiro do lugar o Aldo Hop e o quarto lugar o Rende Mais. Então, como algumas situações na semana do município, elas tiveram que ter alguma adaptação e outras foram canceladas, né, este torneio, que é tradicional, ele aconteceu e teve uma grande participação. Inclusive, a gente se fez presente junto também com o vereador professor Tiago, né, a gente viu a empolgação dos atletas em poder participar novamente. Também os secretários, né, o prefeito, todas as pessoas do governo se fizeram presentes naquele dia de disputa. Né. Outro assunto que teve agora, no dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, e na minha opinião com grande relevância, aí se fala no assunto saúde, que a administração municipal convoca a nova médica ginecologista. Né? Prefeitura de Agudo, por meio da Secretaria da Saúde, segue ampliando seus atendimentos em benefício da saúde da população. Naquela terça-feira, do dia 8 de março, dia que é celebrado o Dia Internacional da Mulher, foi nomeada uma médica ginecologista aprovada no concurso público. Conforme o prefeito de Agudo, Luiz Henrique Kittel, o atendimento especializado na saúde da mulher era uma demanda antiga da população. Estamos celebrando o Dia da Mulher com felicidade, pois a nomeação de uma médica ginecologista é um anseio histórico da população, diz naquele momento o prefeito Luiz Henrique Kittel. A atuação de ginecologista se concentra na saúde da mulher, em questões reprodutivas, gravidez e parto, além de prevenir, diagnosticar, tratar e gerenciar doenças e condições do sistema reprodutivo. Estamos trabalhando para ampliar o atendimento de qualidade e humanizado às mulheres da rede pública de saúde do município, destaca a secretária da Saúde, Graziela de Lima Barquete. Então, estes são assuntos muito positivos, muito propositivos, né, e são assuntos que aconteceram no período de recesso do Legislativo, né, mas que a comunidade tem aí, de agora para frente, nesses próximos dias, a celebração de todos esses atos através do prefeito municipal Luiz Henrique Kittel e das secretarias competentes. Seria isso no meu espaço.
Peço ao secretário que faça a verificação de quórum.
Permanece todos os vereadores a quórum para a instalação da ordem do dia.
Passamos às matérias da ordem do dia, onde temos o requerimento 3 de 2022, de autoria do vereador professor Tiago Janner. Abro espaço para discussão. Coloco o requerimento 3 de 2022 em votação. Vereadores favoráveis, fiquem sentados, e contrários, que se levantem. Requerimento número 3 de 2022, aprovado por unanimidade de votos. Requerimento 4 de 2022, autoria vereador professor Tiago Janner. Abro para espaço para discussão. Coloco em votação o requerimento número 4 de 2022. Vereadores favoráveis, fiquem sentados, e contrários, que se levantem. Requerimento número 4 de 2022, aprovado por unanimidade de votos. Moção 1 de 2022, autoria vereador Everson Niemeyer, de congratulações ao senhor Giovanni Marcelo Pupi pela convocação para integrar a Seleção Nacional de Voleibol, que disputará as Surdo Olimpíadas 2022. Abro espaço para discussão.
Vereador Pato Niemeyer.
Passo a palavra.
Bom, eu gostaria de fazer um comentário sobre esta convocação do Giovanni Marcelo Pupi. Né? Tenho acompanhado a evolução dele como atleta. Nós aqui temos sempre a impressão de que um atleta, quando ele é convocado por uma seleção, são de alto rendimento e profissionais. Né? Nesse caso aqui, é um atleta amador, que a Surdo Olimpíadas, ela não tem os atletas da Surdo Olimpíadas ou os atletas que praticam o voleibol como o Giovanni, eles não têm o mesmo glamour dos atletas de outras seleções. Mas aí que está o grande X desta questão do Giovanni. Um atleta totalmente comprometido com o objetivo dele. Ele já participou da seleção gaúcha, ele já foi bicampeão pela seleção gaúcha de surdo Olimpíadas, e agora ele é convocado para a seleção nacional. E não podemos deixar de formalizar essas congratulações ao Giovanni pelo fato de ele ser o primeiro atleta no município de Agudo que é convocado para uma seleção nacional. Eu vou tomar a liberdade aqui de ler mais uma vez na íntegra aqui o texto, né, a justificativa. O árduo empenho de Giovanni Marcelo Pupi em suas atividades esportivas o fez ser contemplado como o primeiro atleta do município de Agudo a integrar uma seleção nacional dentre todas as modalidades desportivas. A seleção nacional de voleibol que disputará a 24ª Olimpíadas, Surdo Olimpíadas, o evento multidesportivo tem dimensão internacional e sua participação inscreverá o nome de Agudo em um lugar de grande destaque no meio desportivo internacional. Deve ser destacada ainda a importância da convocação para motivar os jovens agudenses a prática esportiva que traz benefícios à saúde, à mente e às relações sociais. A convocação é, sim, motivo de inestimável orgulho para ele próprio, para sua família, para seus amigos e para todos os agudenses. O texto, ele diz tudo, né? É uma honra para Agudo ter pela primeira vez um atleta convocado para uma seleção, né? E eu gostaria que todos os vereadores acompanhassem, né, e aprovassem esta moção que oportunamente será enviada ao Giovanni, aos familiares e ao Giovanni Marcelo Pupi. Seria isto, senhora presidente.
Coloco a moção 1 de 2022 em votação. Vereadores favoráveis, fiquem sentados, contrários, que se levantem. Moção 1 de 2022, aprovada por unanimidade de votos. Passamos às matérias do expediente, onde temos projeto de lei 10 de 2022, que autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$ 40.621. Projeto de lei 11 de 2022, autores Dário Schiller, Everson Niemeyer, professor Tiago Janner. Dispõe sobre o combate à vulnerabilidade menstrual no âmbito do município de Agudo e da outras providências. Projeto de Lei 12 de 2022, Autoria Poder Executivo, que autoriza a contratação de professor e merendeira servente para suprir necessidade por excepcional interesse público. Projeto de Lei 13 de 2022, Autoria Poder Executivo, autoriza a contratação de professor para suprir necessidade por excepcional interesse público. Projeto de Lei 14 de 2022, autoria mesa diretora, cria o cargo de assessor jurídico no quadro de cargos em comissão da Câmara Municipal de Agudo. Projeto de Lei 95 de 2021, autoria Poder Executivo, altera a Lei 584 de 1986. Projeto de Lei 96 de 2021, autoria Poder Executivo, altera a Lei 1512 de 2003. E o Projeto de Lei 9 de 2022, autoria Poder Executivo, declara como Zona Especial de Interesse Turístico a área de terras que especifica e dá outras providências. abro espaço para discussão, onde até 4 vereadores poderão se inscrever. Não havendo inscritos, passamos então às explicações pessoais, onde até 5 vereadores poderão se inscrever. Estão inscritos vereador Moisés, vereador Gerson, professor Tiago Yanner e vereador Pato Niemeyer e vereador Itamar. Passo a palavra então ao vereador Moisés.
Senhora presidente, Gerson, colegas vereadores, demais pessoas presentes no plenarinho, saudar a imprensa e demais ouvintes. Eu estava atentamente ouvindo as colocações do Cleverson quanto à questão do transporte escolar. Eu acredito que o líder de governo, o vereador Tiago, com certeza irá levar a esse, não um impasse, mas essa questão dessa criança, que com certeza eu acho que haverá um bom senso da administração, que não é possível uma criança de apenas 4 anos ficar à mercê dia de chuva, né, caminhando para a escola até a sua escola. Então, nós, se tiver que mudar quanto à distância entre que está nessa lei, seja ela de 2012 ou 2010, que repasse para a Câmara, com certeza terá apoio de todos os colegas vereadores. Também aqui recebemos um convite aqui da Jura, Associação da Juventude Rural de Agudo, fundada em 1990, procura dar condições aos jovens rurais para garantir um desenvolvimento social, econômico e cultural, com vista a obter um melhor nível de vida, assegurar aos jovens em suas comunidades oportunidades de garantia e melhoria do estilo de vida, de modo que este seja satisfatório e seguro, e promover a integração entre os grupos do município. Com estes objetivos, realizaremos neste ano a 27ª Olimpíada da Jura, nos dias 26 e 27 de março, no Esporte Clube Avenida, na sede do município de Agudo. Os dois dias serão de competições em modalidades coletiva, atletismo e provas que envolvem membros das comunidades e de todas as faixas etárias. No dia 26, sábado à noite, será escolhida a Corte de Soberana da Jura, ocasião na qual são coroadas 3 meninas que representarão a força da jovem mulher rural, representando a associação e auxiliando no pensar e trabalhar para o engrandecimento da mesma. Na oportunidade, convidamos Vossas Excelências para prestigiar o evento, honrando-nos com sua presença neste evento, cuja abertura oficial será no dia 26, sábado, a partir das 13 horas. No mais, para o momento, colocamos à disposição para quaisquer esclarecimento e renovemos votos de estimas, considerações. Natália Laura Brodurucci, presidente da Jura. Seria isso, senhora presidente.
Passo a palavra ao vereador Gerson.
Mais uma vez, presidente, os demais colegas, pessoas que acompanham os trabalhos desta casa, com a sua presença aqui no plenarinho e também aos ouvintes das rádios. Ontem, mais uma vez, transitando pela cidade, eu me deparei com algumas situações bastante preocupantes. Alguns buracos enormes na Avenida Borges de Medeiros, nas proximidades da escola Luiz Germano. Também mais alguns buracos muito próximo à esquina da Marechal Deodoro, isso ainda na Borges, em frente à Ferraria do Zamba, todo mundo conhece. Ali tem um buraco enorme e já faz muito tempo que aí está. E ali nas proximidades, em frente ao Colégio Luiz Germano, também, da mesma forma, transitei por ali hoje. É, a situação é crítica, principalmente para os veículos de grande porte, que precisam passar, mas são mais lentos, passam mais ao lado ali, e muitas vezes é cruel. Andando pelo interior, as reivindicações dos agricultores e das pessoas que transitam agora em um período de escoamento de safra de tabaco. Quanto às roçadas, venho reiterando, não sei o que está acontecendo, fiz uma pergunta ao secretário se o trator com a roçadeira estava danificado com algum problema ou não, não me respondeu. Então, se tem algum problema, que seja resolvido, que seja reparado, mas que aconteça as roçadas. Esse anseio é em todas as localidades que eu tenho andado. O pessoal me pergunta o que está acontecendo, aonde está o trator com a roçadeira que não se vê mais. Então, isso até dificulta um bom trabalho de patrulhamento, pois a visibilidade do operador de máquinas fica limitada, muitas vezes não conseguindo chegar onde deveria para fazer um bom trabalho. Também os buracos e valetas na Vila Caiçara. Como o colega vereador Bode conhece bem e ali frequenta, é sabedor da situação e já mencionou, reiterar mais uma vez, para que pelo menos alguns locais ali, depois dessas chuvas que tivemos, sejam feitos alguns reparos. Está muito ruim de trafegar naquela localidade, pois ali tem muitas pessoas que trabalham até fora do município e precisam diariamente se deslocar com seu veículo. E fico realmente com pena de quem precisa transitar por ali todo dia com seu veículo. Seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador professor Tiago Yanner.
Gostaria de abordar nesse espaço uma situação muito importante, que é sobre recursos do imposto de renda. O imposto de renda é uma contribuição, um imposto, né? Não dá nem chamar de contribuição. Um imposto que o governo nos impõe para pessoas que têm uma renda superior, que ajudem a contribuir, né, a demandas para a população geral. Foi criado o programa municipal, programa não sei se posso chamar assim, mas é um incentivo. Imposto daqui fica aqui. Em conjunto com os contadores do município de Agudo, para doar até 3% do que deve ser pago para fazer uma doação, né? Porque a pessoa tem que pagar uma certa quantia, então ela pode designar até 3% do valor pago para instituições. No caso aqui no município de Agudo, esse valor vai para dois fundos: o fundo do idoso e fundo das crianças e adolescentes. Pode chegar até R$120 mil cada fundo, 240 mil ao todo. É preciso que se faça a declaração completa, o modo de declaração completa. E já está aberto desde o dia 7 de março a declaração, então por isso já deveria ter falado semana passada. E vai até a declaração até o dia 29 de abril. Então é importante, né? O imposto, como diz o nome do projeto, programa, né? Imposto daqui, fica aqui. em vez de ir lá para o caixa da União, já fica retido aqui no município, né? Então, é importante aí para esses dois fundos, né, do idoso, porque é preciso ter um olhar específico, com carinho, com atenção, a melhor idade, né? E também as crianças e adolescentes, então melhorar o atendimento cada vez mais. Importante, então, faça-se alerta, quem precisa fazer a declaração, que deixe esses 3%, 3% em contribuição para os fundos. Aí imagino eu aí que todos os vereadores devem pagar imposto de renda, né? Uma vez que a gente é muito bem remunerado e temos também nossas profissões, então julgo importante fazer essa contribuição.
Passo a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Cumprimento mais uma vez a presidente da casa e todos que nos ouvem através das mídias e rádios. Gostaria de falar sobre as colocações do vereador do PP, sobre as roçadas. No meu ponto de vista, e tenho acompanhado bastante, principalmente na Secretaria de Obras, o entendimento é de que realmente um equipamento ele não dá vencimento. Né? Nós tínhamos no ano passado a questão do operador, e aqui eu não estou falando de desculpa, eu estou falando o que é fato. Né? E ele vem sim trabalhando, esse equipamento vem trabalhando, mas não tem. É impossível nos nossos 1.500 quilômetros de estrada, aí nós devemos ter a metade com situações deste âmbito aí que precisam ser roçadas em alguns pontos. Né? E eu penso que a Secretaria de Obras e mesmo o professor vereador Tiago e também o Dário, que hoje não está aqui presente, o vereador Dário, né? Até a gente espera que a saúde dele tenha rápida, se restabeleça rapidamente, para que possa estar junto com nós aqui novamente. A gente já falou dentro da Secretaria de Obras, já foi na busca, para que aconteça sim uma terceirização de algumas horas, para que se possa ter uma maior rapidez nesse serviço. Eu também concordo com os demais vereadores que já tocaram nesse assunto, né, e é necessário sim fazer algumas roçadas em alguns pontos do nosso município. Né. Também o vereador do MDB, secretário da mesa, diretora, falar sobre a limpeza da nossa cidade, a limpeza geral, pintura de meio fio, faixas de segurança, espaços de estacionamento, execução de mais quebra-molas. Né, essa situação toda ela está em trâmite, vereador, e para a nossa população ter já este entendimento, nos próximos dias isto irá acontecer. A gente sabe que esteve já há algum tempo, essa demanda ela é de algum tempo, né, ela vem talvez já também não querendo falar, mas do governo anterior, e é necessário sim, é necessário. Ela precisa ter a nossa cidade, ela precisa ter uma perfumada, ela precisa ter uma pintura, né? Então, a gente sabe que nem sempre é possível. A gente sabe que outras administrações tiveram dificuldades em alguns momentos, né? E sabe que essa administração ela está trabalhando para que seja feito em toda a cidade. E isso irá acontecer nos próximos dias agora, né? Então, para deixar a nossa população mais tranquila quanto a esse assunto, o visual, a segurança, tudo é tratado dentro da secretaria competente, né, dentro das secretarias competentes, e vai ser colocado em prática nos próximos dias. Seria isto o meu espaço, senhora presidente.
Passo a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Cumprimento mais uma vez a nosso presidente, colegas vereadores, e a saudação a todas as pessoas que nos acompanham. Eu vi umas colocações do vereador Pato sobre limpeza da nossa cidade. Eu levantei assuntos aqui que são sugestões ao governo e que a gente já levantou em ocasiões anteriores. a gente sabe de que a equipe que está à frente da limpeza, ela não tem estrutura suficiente para dar conta a todo o município. O que eu sugiro de que se terceirize mais uma Bobcat, que é aquela máquina que faz a limpeza do paralelepípedo, e que se terceirize também a questão de pintura de faixa de segurança e cordão nas ruas da cidade. Inclusive, no último sábado, tinha a equipe de corte de grama, fazendo o corte de grama nos canteiros centrais do nosso município. Eu sei que tem uma equipe que se vira, vai na busca de fazer o melhor, mas o nosso município é grande. Nós precisamos tomar providências em relação à terceirização de alguns trabalhos. E a gente sabe que se terceirizou vários serviços aqui dentro da administração, e esse é, para mim, é de suma importância que se terceirize. Não temos número de pessoas suficiente para dar conta de limpeza do nosso município. Então, nós precisamos tomar providências urgentes. Nada contra a nenhum trabalho daqueles servidores que fazem o trabalho de limpeza. Eles fazem o possível, mas a gente sabe de que o possível, pelo tamanho do município e o número de funcionários que tem frente à limpeza, não é o suficiente. Nós queremos que seja feita alguma terceirização para que eles possam dar conta de deixar a nossa cidade cada vez melhor. Escutando as colocações do seu Cleberson Reinaldo Doss, que usou a tribuna, inclusive, poucos dias atrás, ele puxou esse assunto e trouxe até a mim também, e a gente sabe da preocupação, e eu, estando no interior do nosso município, a gente sabe que tem um período que o produtor trabalha, e chega em casa, às vezes tem aquele período que para descanso, aí tem que buscar o filho, ou atrapalha o período do serviço, e é muito difícil para quem está na agricultura tirar todos os dias o tempo e o custo também de levar a uma distância de 1,8 km, 1,7 km. A lei, existe uma lei sim, eu andei me certificando a lei. Se depender de nós aqui, a gente vai fazer o possível para que possamos talvez diminuir a quilometragem, e o senhor ter argumento para questionar junto a uma promotoria. Quando se tem a lei, hoje não tem o que fazer, porque a lei diz 2 km. E pedimos o bom senso do nosso governo, que possa olhar este caso de uma forma excepcional, porque a gente sabe de que tem locais que não dá nem 0,5 km e estão sendo buscadas crianças com transporte escolar. Mesmo sendo o último aluno daquela linha, está sendo buscado. Então, acreditamos e esperamos que o governo se sensibilize com a tua situação. Se não haver resposta por parte do governo, a gente vai ver a parte legal aqui, porque acreditamos também, tem que verificar, existe acho que uma lei maior que também fala sobre isso, mas se nós pudermos te ajudar através do legislativo aqui, contam com nós que a gente procura mudar essa lei e tentar ajudar não somente a ti, mas demais famílias que também necessitam do transporte escolar. Eu sei da dificuldade que o produtor tem, o colono tem, no período do colégio, e precisamos cada vez mais dar auxílio a vocês de maneira a favorecer e permanecer o nosso agricultor lá produzindo, porque não adianta estar enchendo a cidade e esvaziando o interior. Nós precisamos produção, e a produção nós temos que dar subsídio a vocês colonos, vocês que fazem a parte, produzem o produto primário, e contam comigo, e acho que com a nossa presidente também, acho que vamos fazer esse meio campo com o governo e ver a possibilidade de tentar buscar a tua filha, o teu filho, que seja, para te deixar trabalhar e te favorecer também, porque tudo você tem custo, e a agricultura hoje está difícil. A gente sabe da dificuldade, os custos e tudo que a gente produz tem custo e tem a venda, com certeza se ganha um pouco, mas a gente fica precisando do produtor. E nós não podemos fechar os olhos para quem produz. Nós precisamos auxiliar. E auxiliar é dessa forma, é na agricultura, é na patrulha agrícola, é nas estradas, é em tudo que é setor. Nós temos que fazer o melhor para vocês. Não adianta nós estar aqui tentando achar uma desculpa. Nós precisamos ir à frente do problema e buscar uma solução. E me coloco à disposição, vamos esperar uma resposta do governo que possa auxiliar de uma maneira assim, de sensibilidade contigo e com os demais que às vezes têm uma distância menor. Seria isso, senhor presidente.
Senhor presidente, peço espaço para a
vereadora. Passo a palavra, vereador professor Tiago Iene.
De fato, teve uma licitação para a terceirização de pinturas, não sei se foi o vereador Itamar que citou agora, ou pediu, né? Mas ela não pôde ocorrer um documento ali que as empresas precisavam entregar e está sendo providenciada uma outra, né, para pinturas de meio fio e faixas de segurança, né, acho que outros vereadores também já pediram, né. E hoje de manhã, 7 horas, eu estive lá na Secretaria de Obras e o trator, ele estava com um problema técnico de trator de roçado e não estava funcionando, né? Não estava parado hoje, né? E também tem uma licitação para roçadas, né? Também tem. Acho que foi o vereador Pato confirmou, né? Falou, né? E também está em andamento, né? Muito necessárias as roçadas, né? Muito necessárias. Não só para o transporte, né, mas muito bem lembrado pelo vereador, facilita a manutenção da estrada. Né? Ela fica sempre seca, entra o sol, né, não fica tanto barro, né, também isso ajuda na manutenção também, né, com umas beiradas, o alargamento, né, o envaletamento também. Então tudo é muito importante. Né? E vamos fiscalizar, vamos fazer a nossa parte, né, e fiscalizar a situação, né, está disponível lá no portal Transparência e também podemos cobrar das secretarias e dialogar, né, e apontar, olha, acho que é melhor fazer isso, aquilo, né, acho que é importante esse diálogo, né, mas já estão ocorrendo as licitações e uma já ocorreu, né, mas não deu muito certo. E está sendo feita mais uma outra. Outra situação ainda que eu gostaria de destacar é que essa semana começam as instalações das câmeras de monitoramento. Né? São 128 câmeras ao total, serão. Né? Então, importante também para a segurança pública, né, do nosso município, cuidar do patrimônio dos agudenses, né, um patrimônio que é interessante aí, né? Então, 128 câmeras novas começarão a ser instaladas, né? 34 pontos na cidade e 5 no interior, né? Alguns chamam de o cercamento eletrônico, né? Um importante projeto aí também que vem ajudar a todos, né? Então, seria isso.
Senhora Presidente.
Passo a palavra, vereador Pato.
Eu gostaria ainda de destacar aqui, momentos antes, às 18 horas, em torno de 18 horas, a gente teve a presença do nosso prefeito Luiz Henrique Kittel e de alguns secretários, secretária da Saúde, a Graciela de Lima Barquete, a secretária da Administração, a Daniela Aguilar Camargo, o secretário da Agricultura, o senhor Giovanni Noi, entre assessor jurídico também, né, pessoal da da nossa comunicação, né, e vem a esta casa para que se tenha um diálogo aberto com os vereadores, né, essa aproximação. E desta mesma forma, coloquei naquele momento, desta mesma forma a gente espera que todos os vereadores, individualmente ou em conjunto, por que não, né, a gente possa frequentar o gabinete do prefeito e também as secretarias. Até porque naquela conversa informal que nós tivemos aqui, várias dúvidas dos senhores vereadores foram sanadas, né? Então eu acredito que, como a gente, eu sempre digo que nós somos formadores de opinião, né, e a gente tem esta ferramenta aqui para divulgar, para levar ao conhecimento da população, nós temos que sempre ter o cuidado para que se leve o que realmente está acontecendo, né. Mas também dentro desse meu espaço, como líder de partido, né, eu gostaria de falar um pouco sobre o PL, né. O PL é um partido que tem um crescimento nacional e estadual, né. Tem aqui em Agudo o prefeito Luiz Henrique Kittel e dois vereadores da bancada do governo, né. Então, isso começa o meu pronunciamento falando de sigla partidária, ele começa lá no dia 29 de novembro de 2021, quando aconteceu a filiação do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, de vários deputados federais e também de senadores. Isso vem acontecendo com bastante frequência, né. Aqui no estado, na próxima terça-feira, no dia 22, eu estarei em Porto Alegre num grande ato de filiação de deputados estaduais e também do nosso futuro governador do estado do Rio Grande do Sul, o senhor Onyx Lorenzoni. Então, eu estarei presente lá no dia 22, na próxima terça-feira, né, com esse grande ato partidário, né, que o PL vem avançando na bancada gaúcha, federal, Senado, na presidência e também vamos na busca do governo do estado, né. Eu vejo um partido com crescimento, uma evolução, com pessoas do bem, lideranças muito fortes, indo na busca de se aproximar com o nosso grande líder, tudo sempre na coordenação do nosso grande líder, deputado federal Giovanni Cherini, né, que todos os agudenses, a população agudense, tem marcas do Cherini em todos os locais de Agudo, na educação, na saúde, na infraestrutura, enfim, em todos os segmentos possíveis no município de Agudo. É, seria isso no meu espaço, senhora presidente.
Convoco os senhores vereadores para a sessão extraordinária logo após os pareceres das comissões. Tenham todos uma ótima semana.